Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Logo mais, o STF, o Supremo Tribunal Federal, dá andamento ao julgamento sobre a constitucionalidade da contribuição do Fundo Rural, contribuição que vem sendo questionada por várias entidades relacionadas ao agronegócio, entre elas a Andaterra. E aqui comigo está o Sérgio Pitt, presidente da Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, para a gente comentar o andamento desse julgamento, mas mais do que isso, entender o que está sendo julgado e por que essa questão, essa cobrança está sendo questionada e chegou até o Supremo. Sérgio Pitt, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um julgamento acirrado. Ontem a sessão foi suspensa quando se concretizou aí 4 a 4, né? 4 votos a favor, 4 votos contra aí, esse pedido de inconstitucionalidade. Mas eu queria, Sérgio, entender de você o que exatamente está sendo colocado em discussão, está sendo julgado lá no STF. Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alex. Eu fiquei sem sinal um pouquinho no início eu não ouvi o seu posicionamento, seu questionamento, a sua pergunta.
Na verdade, eu só expliquei, Sérgio, que a Andaterra é uma das entidades, uma de várias entidades que estão questionando essa constitucionalidade aí da cobrança do Fundo Rural. E queria que você explicasse para a gente por que esse posicionamento, aonde está a inconstitucionalidade. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. A inconstitucionalidade está na lei, na criação, na instituição do imposto. Ela foi criada através de uma lei ordinária. E esta cobrança do Fundo Rural, do 2,1% em cima da receita bruta da atividade rural, não tem previsão constitucional. Ou seja, na Constituição de 88, em vigor, não consta, não tem, ela não cria o fato gerador e a base de cálculo. Ela foi instituída por uma lei ordinária, e a lei ordinária não tem poder por isso. Então, o foco, a questão legal, onde nós questionamos, não questionamos a inconstitucionalidade, o que entendemos como inconstitucional, está exatamente neste ponto. Apesar que tem um outro ponto em paralelo, que é a questão que ela fere um outro princípio, que é a questão da quebra do princípio da igualdade e isonomia tributária. Ou seja, no momento em que ela migra a cobrança da contribuição previdenciária de cima da folha de pagamento, que é igual a todos os setores, e para o setor agrícola ela migra para a receita da atividade rural, isto representa um impacto praticamente 3 vezes mais. Ou seja, o que está sendo cobrado para o produtor rural equivale à carga de 3 vezes mais do que é cobrado de qualquer um outro setor empregador. Então, são esses dois pontos que fundamentam a inconstitucionalidade. É isso que nós defendemos, é isso que essas demandas tramitam na justiça, com decisões já em vários tribunais regionais e agora e com já decisões do próprio STF e que está sendo revista agora através do recurso extraordinário promovido pelo governo através da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e que há uma mobilização do governo muito forte para manter essa cobrança sobre o setor agrícola.
Então, pelo que eu estou entendendo, a dúvida não é em relação à cobrança em si. Vocês acham que o trabalhador rural tem que pagar fundo rural, mas a forma como essa cobrança está sendo feita?
A forma e o
E o
valor
valor?
e o impacto. Então, são duas. O nosso setor, nós não negamos de pagar. Eu acho que a gente, quanto isso aí, é consolidado o pensamento. Agora, uma tributação excessiva, desigual, que ela fere inclusive até o princípio da isonomia tributária, esse eu acho que é um dos pontos que a gente não pode aceitar que o setor está realmente questionando e reivindicando. E nesse sentido, o próprio governo já sinalizou e que ele entende que há uma fragilidade na lei. A prova disso é uma PEC, a PEC 287 de 2016, assinada pelo atual ministro Henrique Meirelles, e aonde ele vai lá e faz a devida correção no artigo 195 da Constituição Federal, ou seja, é uma emenda constitucional onde vai fazer a regularização e torna a cobrança desse encargo, dessa contribuição previdenciária, em cima da folha de pagamento. Que é o correto, é o que o setor entende que é justo e que nós defendemos.
Agora, o Sérgio, como é que você está acompanhando essa votação lá no Supremo? Ontem a sessão foi suspensa quando se fez 4-4, né? Bem equilibrada, enfim, ambos os lados trazendo aí seus argumentos. Te surpreende de alguma forma esse equilíbrio?
Bom, surpreende, claro, porque na primeira votação foi por unanimidade, e agora, dois votos consolidados anteriormente, e principalmente da ministra Carmen Lúcia, que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, esses dois votos realmente rasgando o voto anterior. Então, isso nos surpreendeu bastante. E repito, a intervenção direta do próprio governo, onde a própria ministra, na sequência do julgamento, tem audiência com o ministro da Fazenda, com certeza, uma discussão disso. Esse é o assunto, é a pauta de Brasília nesse momento. Então, é a maior prova que há uma intervenção do governo no julgamento. E isso se lamenta porque nós temos um poder que tem que ser independente, ele tem que fazer realmente a justiça, e nesse momento está uma tendência de tomar um caminho onde não se julga a questão técnica, a questão legal, e sim se atropela a própria legislação, a própria Constituição, para atender demandas ou necessidades do próprio governo.
E exatamente no momento em que o governo precisa fechar as contas, né, Sérgio? Isso parece que fica muito claro, né? E por isso, aparentemente, esse empenho justificado do governo na tentativa de fechar as contas, mas à custa de uma cobrança que aparentemente atrapalha o setor que tem ajudado economicamente aí o desenvolvimento, né?
Não, essa cobrança, se ela não fosse excessiva, ninguém estaria reclamando, e eu acredito que dificilmente nós teríamos demandas tramitando na justiça. A indignação do setor é essa cobrança excessiva, e é essa justiça que a gente precisa fazer, e que nós defendemos o nosso setor. Não tem razão porque o nosso setor, que já tem ônus demais, que tem aquele ônus, por exemplo, um ônus que a gente nunca questionou no nosso setor. Nós somos o único setor que tem que pegar um ativo nosso, um ativo patrimônio nosso, que pode variar de 20 até 80%, que é a reserva legal. Temos que disponibilizar isso, deixar à disposição da sociedade para o bem comum, com ônus e responsabilidade de manutenção pura e exclusiva do produtor. E tem outros fatores que nós temos um custo, custos maiores do que os outros setores. E ainda assim, tributar diretamente em cima da nossa receita um imposto que é recolhido no mês seguinte, três vezes mais caro do que seria o que é justo, que seria uma isonomia para os demais setores. Então, realmente, eu acho que o momento é o pior dos momentos para esse julgamento, porque nós temos exatamente o governo olhando para esse lado, e claro, cada um vai defender o dele, e o governo, pelo bem ou por mal. Mas a manutenção é bastante importante para ajudar no equilíbrio do orçamento da União.
O Sérgio, é uma lei que não é de agora, né? A gente sabe que essa lei já vem, foi implantada há algum tempo. Agora, qual é a justificativa para essa mudança na cobrança? O que se colocou em discussão na hora de fazer essa alteração de se cobrar sobre a receita e não sobre a folha de pagamento?
Na verdade, há um equívoco na legislação. O que que aconteceu? A Constituição não tem a previsão da cobrança em cima da receita bruta, tá? Da atividade rural. Mas aí tinha a questão do segurado especial, ou seja, aquele da agricultura familiar, aquele produtor que não têm empregados. Tá? Então, quando foi criada, o legislador estava preocupado olhando para este que não contribuiria sobre a folha, porque não tinha empregados, e não era justo ele não contribuir para o setor. Então, foi criada uma nova forma, e essa tem a previsão, está na própria Constituição, para a cobrança sobre a receita. Só que no momento da regularização disso, da normatização, aí, através da lei 8.612, se estendeu isso para o empregador, aquele que tem folha, que tem empregados, a mesma regra. E, além do mais, essa alíquota bastante elevada. Então, o princípio, o fato está lá, a irregularidade ela está lá. Para estender isso para o segurado especial, tem a previsão constitucional. Mas para estender isto em cima da folha para o empregador, não tem a previsão na Constituição. E a lei ordinária não tem poder para instituir isso e é uma nova base de cálculo que não está prevista na Constituição. Então ali está o X da questão. E nesses votos no primeiro julgamento, eles foram muito claros, não resta dúvida sobre isso. Agora, esta mudança que ela é um, eu diria assim, ela vai dar um impacto grande e aí consolida uma irregularidade. E aí vamos, o setor vai ter que conviver com esse ônus, porque vamos recorrer a quem depois desse passo? Tentar no legislativo fazer alguma mudança na própria legislação novamente, realmente é um caminho muito longo e árduo. E é muito difícil de conseguirmos reverter esse quadro. Então, nesse momento, era o momento de fazer a correção. E aí, como já tem a PEC tramitando, a PEC 287, fazendo essa correção, num prazo curto, o setor iria exatamente recolher, ter o tratamento isonômico dos demais setores e fazer o recolhimento sobre a folha de pagamento.
Muito bem. Sérgio, oito juízes lá do Supremo já votaram. Faltam três para a gente compor aí o quadro dos 11 votantes. Qual a sua expectativa aí desses próximos três votos? Ou depois de ontem não dá para ter expectativa, Sérgio?
É muito difícil, é muito difícil fazer uma aposta hoje, viu? Nós estamos aqui torcendo, o setor está torcendo, acreditando, como sempre, na justiça, e que esses que não votaram ontem, que pelo menos tem mais 24 horas, tem esse tempo para fazer uma reflexão. E a fé é a última que mora, acreditamos nisso. Agora, realmente pode sair qualquer carta dessa cartola e a gente não tem segurança. É muito preocupante. Eu acho que nós estávamos muito mais confiantes ontem. Hoje, realmente, nessa prorrogação, qualquer coisa pode acontecer.
Muito bem, hoje faltam votar Celso de Mello, Gilmar Mendes e. Você
Dias
lembra o outro?
Toque.
O Dias Toff. Muito bem. Vamos aguardar, a votação está prevista para começar logo mais no período da tarde lá em Brasília. A gente vai ficar de olho aí nessa votação, mas como o Sérgio lembrou, o que está sendo cobrado onera e muito o produtor nesse momento, criando aí uma demanda, um custo 3 vezes maior do que o tradicional, né? O que se emprega hoje para os outros empregados ou para os outros setores, né, Sérgio? É isso que vocês querem tentar revisar, né?
Exatamente, é fazer essa correção. É isso que a gente demanda judicialmente, já há 13, 14 anos, é a correção dessa injustiça, eu diria o erro, enfim, que trazendo um equilíbrio e que o nosso setor, obviamente, ele tem o mesmo tratamento isonômico dos demais setores empregadores e também manter a competitividade do nosso setor. Não parece, mas são 2,1% em cima da receita bruta, é um custo elevadíssimo para o setor, além que ele já tem todos os outros encargos. E tem mais uma: o produtor rural, pessoa física, ele tem um dos maiores ônus. Por quê? Porque ele é hoje, no sistema, ele é um consumidor final. ele paga toda a taxa tributária de todos os insumos, porque ele não se recupera de nada disso. Na pessoa física, você não tem recuperação, não tem como compensar. Então, tu paga tudo e a partir daí tu começa a pagar novos impostos. Então, hoje não existe setor na economia mais tributado que o nosso, porque a pessoa física, o produtor rural. E agora, mais esse ônus direto, a manutenção do ônus direto desse. Então, realmente, está na hora, o setor precisa reagir, porque a nossa competitividade, ela realmente vai diminuindo, e esse é um dos fatores que pode contribuir para que a gente realmente, o setor, seja mais forte e continue gerando emprego e renda e divisa.
Ô, Sérgio, só antes de encerrar, ficou uma dúvida aqui. Todo esse embate judicial que vem se arrastando aí por esse tempo, durante esse período, o produtor está pagando esse valor ou ainda não? Ainda não está em vigor?
Não, ele está pagando, tem muitas ações tramitando, algumas com suspensão, mas a grande maioria estão pagando ou alguns depositando em juízo. O ônus está correndo diretamente em cima do setor já há anos. Nós estamos tentando desonerar isso.
Muito bem. Tem aqui a participação do Guilherme Frederico Lambi. Ele é lá de Assis, interior de São Paulo. Ele está dizendo o seguinte aqui, Sérgio: o fundo rural é um absurdo de todos os aspectos possíveis, desde os constitucionais até o pagamento de imposto em si, sem nenhuma contrapartida direta por parte do Estado. Ele se posiciona totalmente contra a existência do imposto e se os produtores rurais estão sendo ainda menos servidos pelos serviços públicos que as áreas urbanas, onde os serviços públicos em geral são deploráveis, não há justificativa de se falar em pagar impostos. Se nós mesmos estamos pagando para ter serviços básicos que em princípio deveriam ser oferecidos pelo Estado, como policiamento e manutenção de estradas, não faz sentido pagar impostos que servem apenas para sustentar. Daí ele cita algumas palavras aqui que eu não vou repetir, mas enfim, ele está se posicionando contra, inclusive, o pagamento do Fundo Rural para o setor. É a posição do Guilherme Frederico Lambi, lá de Assis, interior de São Paulo. Obrigado aí, Guilherme, pela sua participação. Quer comentar alguma coisa, Sérgio?
É correto. Eu elenquei um ponto, que é a questão da manutenção do patrimônio, que é da reserva legal e que a gente mantém. O nosso é a mesma coisa, um proprietário do imóvel, um prédio, que ele tem que fazer uma reserva de manutenção de 3, 4 apartamentos, o equivalente a 20 ou 30%, em prol da comunidade. É uma injustiça, porque hoje esse ônus é só do setor rural que tem que fazer manutenção. Esse é o primeiro ponto que eu já tinha comentado. O segundo ponto é a questão que nós somos um consumidor final, que nós temos toda a carga tributária e não conseguimos repassar nada. O terceiro ponto é exatamente essa questão por exemplo, na questão ambiental e na questão na legislação trabalhista, a legislação trabalhista e na logística de infraestrutura. Então, na fazenda, nós não temos comunicação, não temos energia, estradas. O produtor tem que investir, como na cidade, ele não faz esse investimento, mas no setor rural ele faz. Na questão da trabalhista, o setor rural, por não ter acesso, muitas vezes, daí ele tem que dar alimentação, alojamento e, inclusive, no transporte escolar. Então, são pontos, são ônus que nós temos maiores do que os outros setores, de outros empregadores que estão na cidade. Concordo plenamente com o Guilherme, realmente é um absurdo, mas o setor está absorvendo e ainda está conseguindo sobreviver. Não sei como, mas corremos um sério risco que o setor vai perdendo a competitividade e aí, realmente, em vez de a gente ser o braço forte da economia, nós passamos a ser um braço que começa a perder capacidade e deixar de contribuir para o país.
Muito bem. Sérgio Pitt, obrigado pela sua participação, viu? Volte sempre. E mais informações, enfim, o desdobramento dessa polêmica toda e outros assuntos podem ser acompanhados também no site da Andaterra, que é o Andaterra, tudo junto, né, Sérgio? .org.br, é isso?
Exato.
Então tá bom. Obrigado, meu caro. Até a próxima.
Obrigado, um abraço.
Abraço para você. Sérgio Pitt é o presidente da Andaterra, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas sobre essa votação polêmica de logo mais possivelmente aí os próximos três ministros participam e votam também dessa questão logo mais à tarde lá no STF, no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar e trazer as informações de finalização dessa votação aqui para você, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela audiência. Na sequência, tem notícias sertanejas para você. Continue com a gente, participe enviando as suas mensagens, enviando as suas informações. Vamos fazer desse instrumento importante aí de comunicação e entretenimento do agronegócio. A sua participação também é muito importante, tá certo? Continue com a gente, daqui a pouco a gente volta.